No temática, então, o nosso quadro Saúde e Bem-Estar desta manhã de quinta-feira. E como já frisamos aqui nos estúdios, bem-vinda, né? Quanto tempo, doutora? Doutora Patrícia Zarte, fonoaudióloga. E o assunto, inclusive, estou curioso para saber mais detalhes. O assunto é o seguinte, gente. Aversão ou recusa alimentar em relação à fonoaudiologia. Doutora, outra vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Faz tempo, né?
É, faz tempinho.
Mas que bom que eu estou aqui.
Que bom. Retorno sempre é bom, né, doutora? Esse assunto aqui, hoje, é um assunto, digamos, que está em alta, é um assunto preocupante. Qual é o foco desse assunto hoje, 2019, hein?
Então, Maculã, é um assunto que está em alta, é um assunto preocupante e cada vez mais a gente vê crianças com esses quadros de aversão alimentar ou recusa alimentar, que fazem parte do que se chama de um transtorno alimentar seletivo, tá? Que é isso? É quando as crianças, principalmente crianças, vamos falar delas, né, que é onde tudo começa, passam a recusar alimentos ou selecionar demais o que vão comer. Muitas vezes isso é visto como birra, né? A criança não quer comer, ela fecha a boca, não quer introduzir nenhuma colherada de comida. A criança às vezes pode fazer náusea ou até mesmo vomitar determinados alimentos, porque ela só aceita algum tipo de alimento, que é a seletividade, né? E o que é isso? Como que a gente identifica essas crianças? Por exemplo, a birra é um dos primeiros sinais que a gente vê a criança não aceitando, ela briga para comer certos alimentos, levanta seguidamente da mesa, ela cheira alimentos e determinados tipos de cheiros ela não aceita, comida ou até mesmo determinados cheiros podem fazê-la nausear. São crianças, como eu falei antes, fecham a boca, né? Selecionam alimentos muitas vezes por cores, só comem alimentos de determinadas cores ou só comem alimentos de determinadas texturas, e essas texturas principalmente são as mais simples, as mais lisas, e quando o alimento apresenta alguma rugosidade, alguma casquinha ou algum grão a mais, essa criança não aceita, ou quando percebe isso na boca, muitas vezes faz náusea ou vomita. Então, essas crianças, em quadros mais graves, elas recusam totalmente o alimento e podem ter que ir por uma via alternativa de alimentação, como uma sonda nasogástrica ou até mesmo uma gastrostomia. Então, a gente sempre diz que quando se observa esses quadros nas crianças, é importante buscar ajuda. E aí as pessoas podem pensar, mas o que uma fonoaudióloga está falando sobre transtorno alimentar, né? Seletividade, recusa. O trabalho da fonoaudiologia com essas crianças é imprescindível, é um dos profissionais mais importantes. Mas existe uma equipe muito grande trabalhando com essas crianças. O pediatra, que é para quem geralmente os pais vão referir as dificuldades que estão tendo com as crianças, e aí o pediatra tem que estar ligado nesse assunto, antenado nisso, para poder estar encaminhando para os profissionais adequados. Eu tenho, então, o pediatra, eu tenho psicólogos envolvidos na equipe, eu tenho nutricionista, eu tenho terapeuta ocupacional e eu tenho fonoaudiólogo e, às vezes, até mesmo fisioterapeuta. Dependendo do que essa criança apresenta junto com esse quadro de aversão. Né?
E na tua parte, qual é o principal papel da tua parte?
Então, Maculã, nessa área de recusa, de aversão alimentar, a fonoaudióloga, como eu falei, tem um papel extremamente importante, porque é ela quem vai trabalhar com essa criança no aspecto sensitivo, dela passar a aprender a perceber o alimento e aceitar a textura. O trabalho é feito com as diferentes texturas de alimento, com as diferentes cores, ensinando essa criança a perceber e a aceitar esses novos alimentos. A criança seletiva, né, ela tem muita dificuldade de aceitar novos alimentos. Que nem como eu falei antes, um exemplo, uma criança que só come um determinado tipo de cor de alimento ou uma determinada marca de alimento, né? Ou até mesmo apenas uma textura. Então, eu preciso trabalhar com essa criança nas cores para ela poder aceitar essas cores. Isso passa por um trabalho sensorial muito importante, de estimulação sensorial da alimentação. E isso é feito pelo fonoaudiólogo. Mas, na maioria das vezes, eu preciso de um terapeuta ocupacional que vai trabalhar com uma integração sensorial, porque essas crianças, elas muitas vezes têm também traços de uma desorganização sensorial maior e precisam de um terapeuta ocupacional. E se identificam questões emocionais aí junto, eu preciso que o psicólogo esteja envolvido para trabalhar também com a criança e com a família, muitas vezes. Porque é um estresse muito grande na hora das refeições, tu querer alimentar o teu filho e o teu filho não aceita o alimento. E a preocupação desses pais, será que meu filho vai estar nutrido? Será que ele vai se desenvolver? E tem todas as questões que envolvem uma boa nutrição.
Exatamente.
Né?
E este diagnóstico, ele é fácil de ser feito? Tem que ser um profissional realmente habilitado para isso?
O diagnóstico é feito a partir de uma conversa, de uma entrevista muito detalhada, que pode ser feito com o próprio pediatra, onde se identifica através do relato dos pais com relação à rotina alimentar da criança. Como é que um pai pode identificar? Será que o meu filho tem seletividade, recusa alimentar? Faz um recordatório, um diário de uma semana da alimentação do seu filho.
Acompanha ele, né?
Acompanha e anota isso. Café da manhã, o que comeu, a quantidade, qual era a cor do alimento, qual era a textura desse alimento. Depois, o que ele foi comendo ao longo do dia. Anota tudo isso.
O que foi rejeitando.
Exatamente. E qual é o comportamento dessa criança durante o momento da alimentação? Porque as crianças, elas mostram as recusas nos comportamentos. Tem crianças que só come se ela estiver assistindo no celular, tá? Se ela estiver assistindo uma televisão. E você pensa assim, ó, no momento da alimentação, o que você precisa? Você tem toda uma questão sensorial envolvida, você tem uma percepção muito grande da temperatura do alimento, da textura, né? Se tem grão, se ela é lisa, se ela é doce, se ela é salgada, né? E aí tu precisa perceber isso. E se tu tá distraído, isso cai muito, tu não consegue ter essa percepção. E muitas vezes as crianças se alimentam e não estão nem percebendo o que está entrando na boca. Mas, Maculã, tem muitos pais que me dizem assim: o meu filho só come se ele estiver assistindo. Então, eu não vou tirar o celular de perto dele, porque é a única forma que eu tenho do meu filho estar se alimentando. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender, porque essa mãe está muito preocupada com o aspecto nutricional.
Mas é o correto?
Não é o correto. Mas a gente tem que trabalhar tudo isso.
Tudo isso,
né? Não é só essa questão sensorial.
É um
conjunto de coisas. Por isso que tem vários profissionais envolvidos nesse trabalho.
Em que idade na criança isso se manifesta mais fortemente, hein?
Existem pesquisas que mostram que entre 2 a 6 anos é o período que a criança mais apresenta, mais vai demonstrar essa questão de aversão ou seletividade alimentar. Mas a gente tem que entender, né, quando isso passa dos limites. Essa é a grande questão, tá? Porque tem crianças que recusam, não gostam de alguma coisa, tá? Os pais não podem pensar, ai, meu Deus, meu filho não come tal coisa, será que ele tem isso? Não, calma, faz um recordatório, vamos identificar, talvez isso seja apenas um não gostar de um determinado alimento ou uma textura, que todos nós às vezes temos isso, mas tem que ver aonde é o limite. A gente também tem crianças, Maculã, por exemplo, que passam por processos cirúrgicos importantes, que nasceram e tiveram que fazer cirurgias importantes, como é o caso dos cardiopatas. A gente sabe, isso tem pesquisas que comprovam que as crianças cardiopatas que passaram por cirurgias cardíacas importantes, elas têm uma tendência muito grande a um quadro de aversão e seletividade alimentar, tá? Então, essas crianças, e as crianças prematuras também, e tem outras patologias que facilitam ou que têm uma predisposição maior para que essas crianças apresentem esses quadros. Então, por exemplo, neste grupo de crianças, é importante que os pais fiquem antenados para ver como que a criança vai desenvolvendo o processo alimentar e se não é caso de procurar cedo. Eu tenho crianças que eu já atendi, né, com meses de idade, quando se iniciou o processo alimentar, as crianças não tiveram nenhuma aceitação de algo que pudesse entrar pela boca. Porque muitas vezes passaram por questões cirúrgicas, tiveram que usar sonda, foram muito manipuladas oralmente, né, pela boca, aspirando, e elas ficaram com uma certa aversão a tudo que pudesse entrar pela lembrança negativa do que entra na boca.
Não tem um porquê,
então, tem,
né,
que se trabalhar toda uma dessensibilização dessa criança nessa questão oral, como eu falei antes, das texturas, né, de toda essa aceitação para que a criança possa aceitar se alimentar pela boca.
Doutora Patrícia, vamos ao principal, que é o tratamento. É um tratamento delicado, demorado, prolongado?
Depende, Macula, depende muito.
Cada caso é um caso.
É, cada caso é um caso. Porque depende como essa criança chega no consultório, qual é a história que essa criança tem, né? Como é que essa família está lidando com isso? Quem que vai estar envolvido nesse trabalho, né? Mas é um trabalho delicado, sim. Porque eu estou falando de uma questão alimentar que também envolve um sentimento importante relacionado aos pais, de uma preocupação muito grande com essa criança, né? Então, eu tenho um trabalho com esses pais também. E fonoaudiologicamente falando, esse trabalho sensorial, ele tende a ser mais extenso.
Sim.
Eu tenho que ter muita calma. Eu não posso querer introduzir logo coisas na boca de uma criança que está recusando que as coisas sejam introduzidas. Então, eu tenho que ir passo a passo. E cada criança tem o seu tempo nesse processo de evolução do trabalho.
Chega a envolver medicamentos ou não?
Não, não. Somente se a criança tem um caso de desnutrição associado. Aí o médico vai ver o que ele pode suplementar, a nutricionista vai estar junto, porque a nutricionista, nesse aspecto, tem um trabalho fundamental que é na parte nutricional, né? Se uma criança só come pastoso, né, um creminho, o que pode ser colocado nesse creme para que essa criança possa se nutrir? Então, é a nutricionista que vai estar abordando esse aspecto. Eu, como fonoaudióloga, tenho que trabalhar para que a criança aceite esse creminho e daqui a um pouco aceite mais cores e que ela aceite daqui a um pouquinho que esse creme vai ficando cada vez mais sólido a ponto de ficar também em pedaços, né? Então, esse é o trabalho sensorial. E a nutrição está todo com a nutricionista com a parte nutricional do alimento.
Mas o mais importante, doutora, é de que tem saída, temos solução para isso também.
Tem. O importante é que os pais identifiem.
Quanto mais cedo, melhor.
Quanto mais cedo, melhor. Isso mesmo.
Que maravilha. Não falamos dos adultos, né? Pode ser uma outra oportunidade falar dos adultos. Também sofrem com isso ou não?
Sofrem, porque uma criança que não é tratada, Maculã, ela vai crescer e vai ser aquele adulto. Tem um programa do Claude no GNT, né? Chato para comer. São aquelas pessoas chatas para comer. Só comem um tipo de comida, uma determinada cor de comida. A gente tem adultos assim. E eles sofrem, principalmente na vida social deles, né?
Então, tratar na infância para que não seja um adulto com problemas ou dificuldades.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Doutora Patrícia Zarte, fonoaudióloga, muito bom vê-la outra vez, estar com a gente nessa manhã e volto sempre.
Obrigada, agradeço.
Boa sorte para ti, tá bom?
Igualmente.